falar sobre um assunto muito interessante, que eu gosto, que pra mim é difícil, pra mim é doloroso. E é relevante se você quiser ter sucesso na tua advocacia, é relevante se você quiser crescer, é relevante se você está disposto a tomar decisões difíceis que te melhorem como profissional, te melhorem como advogado. É um assunto que faz você muitas vezes se encarar, muitas vezes olhar, entender que você está fazendo merda, entender que as coisas não estão indo bem e que você pode fazer diferente. Que assunto é esse, Lu?
Olha, gente, primeiro, oi, né? Tudo bem com vocês? Estamos muito bem, passamos tranquilamente por esse Covid maldito aí, só pra dizer que estamos bem, que o Rafael não deu oi de novo, né? Claro que não, né, Rafael?
Eu sou mal educado por natureza.
Não, você é direto, objetivo. É, uma coisa que eu acho muito engraçado.
Eu sou bem educadinho até, né?
Você é bem educadinho.
Eu sou bem educadinho, eu só finjo que não, mas eu sou, não consigo não ser.
É que você engana eles aqui.
Minha mãe me criou bem. Mais ou menos, mãe, mais ou menos, mãe.
Ah, ele adora sacanear a mãe dele, tadinho. Se ela estiver ouvindo, ela vai começar a rir, porque ele adora fazer isso. Sabe uma coisa que eu acho muito engraçada, Rafa? Muitas vezes eu venho com a ideia assim, o que a gente vai falar hoje no podcast? Aí eu venho com a ideia, eu falo a ideia pra ele, aí ele chega aqui e faz a introdução, o Rafa ele é orador, né? Aí ele chega aqui, ele faz aquela introdução e eu fico tipo, nossa, que massa isso aí que a gente vai falar. Eu fico mais empolgada com a introdução que você faz do que quando eu tenho a ideia, eu acho isso muito, muito legal. Eu vou deixar você contar do que a gente vai falar, porque você fez uma introdução super bombástica que eu achei genial.
Gente, a gente vai falar sobre uma coisa que realmente é relevante. E as pessoas prestam muito pouca atenção. Pouquíssima atenção nisso. Normalmente, quando você começa um negócio, quando você começa algo novo, quando você começa a empreender, quem está na advocacia sabe que a advocacia é empreender. A gente começa cheio de planos do que nós vamos fazer, do que eu vou fazer mais, do que áreas que eu vou atuar, que cliente que eu vou prospectar, onde que vai estar minha sede, ou se não tiver sede, como que vai ser quando tiver mais gente trabalhando comigo. E a gente sempre está muito preocupado com a fase incremental dos nossos negócios, que é, eu vou adicionar clientes, eu vou adicionar pessoas, eu vou adicionar procedimentos, eu vou adicionar lucratividade, né? Porque não, eu vou adicionar faturamento. E essa fase incremental, ela consome muito a vida do empreendedor, porque ele pensa muito no incremento, na adição que o negócio dele deve ter. Mas a fase incremental, essa fase de adição, ela começa a colocar pesos no escritório, ela começa a colocar travas, ela começa a colocar amarras, ela começa a diminuir a velocidade, ela começa a diminuir a flexibilidade, ela começa a engessar uma estrutura. Por que uma empresa ali com milhares de funcionários é muito mais difícil de mudar que uma empresa que está começando? Porque já são estruturas engessadas, já tem muita coisa acontecendo e as modificações começam a ficar difíceis. De verdade, se você está advogando, se você está empreendendo e você está se vendo há muito tempo na tua fase aditiva, provavelmente você está se prendendo no seu passado e se colocando limites que você talvez não precisasse ter. Ou você está diminuindo a velocidade com a qual você poderia alcançar o teu sucesso, a tua rentabilidade, a lucratividade desejada, a leveza desejada no seu escritório. E tem uma ferramenta muito relevante que ela contribui para outra fase pouco falada do escritório, que é a fase subtrativa, nem sei, eu comecei com esse negócio de subtração, mas é a fase de subtrair, é você entender quando parar, o que parar,
subtrativa,
como
achei
parar,
essa
é fase subtrativa.
Existe essa palavra, gente? Não. O Rafa acabou de inventar uma palavra.
E se existia, palavra horrorosa.
É, bem difícil de descrever, né? Subtrativa.
Então, o que a gente vai falar hoje, então eu aumentei e estendi a introdução, mas porque o que a gente vai falar hoje é muito relevante e pouquíssimo tratado no empreendedorismo, que é você saber afundar custos. É você saber começar, mas mais importante do que ter iniciativas e do que aditar o teu negócio é você saber subtrair ele, saber quando parar alguma iniciativa, quando desistir de alguma coisa. Muita gente fala, ah, você não pode desistir nunca. Mentira! Como assim você não pode desistir nunca? Então, se você está fazendo um negócio errado, que não vai dar resultado, que não vai dar sucesso, que não vai dar lucro, ou que não é o que você quer, você é obrigado aí o restante da sua vida fazendo aquilo, hoje é muito sobre como você aprender a desistir de iniciativas e estar bem com isso.
Tudo isso que você disse até agora traz para mim muito dessa ideia que o empreendedorismo tem um pouco essa ideia romantizada, né? De que você vai empreender, daí você vai planejar, e você vai decidir, e você vai saber todos os caminhos que você vai tomar, e tudo vai funcionar redondinho, tudo vai sempre dar certo. E a grande verdade do que eu vejo, a maioria das pessoas que iniciam, e falando aqui especificamente da advocacia, elas iniciam pela oportunidade. Então, às vezes, quando você está lá na tua graduação, talvez a graduação, quando você quer advogar, durante a graduação é o momento em que você mais sonha com a advocacia. Ah, eu vou advogar nessa área, eu vou advogar nessa, eu vou ser um advogado assim, vou ser um advogado assado. Só que daí, quando você começa realmente, todo esse planejamento, que você tem a sensação de que você tem anos para planejar, você tem a sensação que você tem muito tempo para planejar teu escritório, para decidir como que você vai fazer, para fazer diferente. Eu vejo muito isso, né? A gente tá trabalhando num escritório e a gente fala, não, no meu escritório vai ser diferente. Só que quando você se forma, você sente que você precisa fazer, você precisa ganhar dinheiro, você precisa ir atrás. E aí todo aquele planejamento, você meio que guarda para depois. Você pensa, não, agora eu tenho que fazer dinheiro. Para fazer dinheiro, o que, que você sai fazendo? Você sai fazendo. Você sai fazendo conforme a oportunidade surge, sem pensar muito sobre isso. Só que aí você vai se comprometendo. E na advocacia, esse comprometimento é muito pesado, porque a maioria das ações demoram. A maioria das áreas, principalmente quando a gente fala em áreas contenciosas, não é 2 meses, são anos de comprometimento. Então, quando você inicia, por exemplo, uma área, aí você trabalhava, você começou a trabalhar fazendo estágio, daí você trabalhava num escritório trabalhista. Você aprendeu aquela área, você tem contato com aqueles clientes, é algo que normalmente você fala no teu dia a dia sobre aquela área, porque é o que você está fazendo naquele momento, e naturalmente as pessoas vão se aproximando de você por esse assunto. Naturalmente você vai tendo oportunidades nessa área desse assunto. E aí o que, que você faz? Começa a advogar nessa área. Mas às vezes não era a área que você queria. Às vezes a área que você realmente queria era outra, você queria trabalhar com meio ambiente. Só que como você foi indo pela oportunidade que se foi criando e você precisa ganhar dinheiro, você precisa fazer rodar, você vai se comprometendo. Só que aí você fecha uma ação trabalhista, às vezes essa ação trabalhista vai demorar 5 anos para sair. Aí você tem 5 anos de comprometimento. E quanto mais tempo você vai se comprometendo com essa área, mais difícil vai sendo você sair dela. E aí você fica nesse problema. Você não quer afundar esse custo. Então, todo esse tempo que eu investi, todo esse nome que eu fiz na área trabalhista, tudo isso que eu construí até agora, ah, eu vou trocar de área? Putz, isso não dá certo. Porque começar uma área nova é começar um escritório novo. E se não der certo, o que, que eu faço? E aí você fica com medo. E quando você fica com esse medo, você vai deixando para depois, e esse teu sonho, essa tua leveza, e essa felicidade que você poderia ter nessa outra área, que realmente é a área da tua paixão, vai ficando para depois. Só que esse depois não chega, né? Eu acho que essa é uma realidade muito grande na advocacia. Os comprometimentos, é muito diferente de uma empresa, né? Se você vende um serviço. Você vende um serviço, você entrega o serviço, acabou a relação. Na advocacia, normalmente não. Na advocacia, normalmente são são processos, são serviços mais longos e vai ficando cada vez mais difícil. E é difícil a gente afundar um custo, né, Rafael? É difícil a gente dizer não para uma oportunidade, dizer não para algo que você vinha fazendo e vinha dando certo.
E afundar custo, ele mexe com o emocional humano muito forte, que é o medo de perder. Afundar custo, o que é afundar custo? É você ter investido tempo ou investido dinheiro em alguma coisa e você abandonar aquele projeto e falar, tudo bem, eu entendi que eu investi dinheiro, eu entendi que eu investi tempo nisso e eu estou disposto a perder isso que eu investi porque eu não quero levar isso para frente. Por quê? Você pode não querer levar isso pra frente, pelo que a Luciana falou, porque não é o que eu quero fazer da minha vida e tá tudo bem. As pessoas, elas perdem tempo demais fazendo coisas que elas não querem fazer. Isso desmotiva elas no longo prazo e depois elas não sabem por que que elas não conseguem sucesso. Precisa necessariamente trabalhar com a tua paixão? Não. Mas precisa trabalhar com alguma coisa que você queira fazer e que você consiga fazer bem no longo prazo. E a consistência vai modificar o teu resultado final. Eu gosto de trazer o exemplo do Ingrácio, do que a gente fez no Ingrácio, dos artigos, do post, porque os posts em blogs foi alguma coisa que eu comecei, que eu gostava de fazer, e por gostar de fazer, eu consegui fazer que isso ganhasse consistência. Por ganhar consistência, consegui um resultado, a gente conseguiu um resultado no escritório muito acima da média. Por brilhantismo? Não. É porque simplesmente estava numa atividade que poderia dar bons frutos, foi mais fácil me manter nessa atividade por mais tempo e ela teve frutos. As pessoas têm dificuldade em afundar custo porque elas têm muito medo de perder dinheiro também. O que acontece? Ah, eu investi 100 mil reais numa sede. Acontece muito. Numa sede, num ponto que eu percebi que não era bom. E aquele ponto eu achei que eu ia ter movimentação porque, sei lá, por causa de linhas de ônibus, por causa de acessibilidade, porque era perto de uma agência, porque era perto de qualquer coisa. E eu percebi que, na verdade, aquele ponto, para o meu cliente, ele não faz sentido. Ele é ruim. E eu tenho a opção de, mas como eu investi 100 mil reais nisso, eu não vou trocar de sede. Como eu investi 100 mil reais, eu não vou dar um passo atrás e ir para o remoto nesse momento. Como eu investi 100 mil reais, eu não posso mudar e traçar outros caminhos. Por quê? Ai, porque se eu tomar uma decisão diferente, eu terei perdido 100 mil reais. E as pessoas, elas são muito mais movidas com um medo, muitas vezes irracional, de perder alguma coisa, do que com a possibilidade de ganhar. Então, esse medo de perder os 100 mil reais dessa sede, eu tô falando de algo mais alto, assim, não tô falando de algo baixo. Mas, normalmente, pra gente é sempre alto o valor do custo afundado. Normalmente não é baixo, independente do custo. Então, em vez de perder esses 100 mil reais e traçar novas possibilidades para a sua vida, as pessoas ficam presas e esses 100 mil reais afundam ela. Então, se você não afunda o custo, esse não afundar o custo vai te afundar.
É, e quando a gente pensa em custo afundado relacionando a dinheiro, fica bem fácil de entender, fica bem fácil de perceber o quanto isso nos dá medo. Mas tem um outro custo afundado também, que é de tempo e energia. E esse de tempo e energia é o que normalmente a gente não percebe. E normalmente a gente não quer afundar. Quando é dinheiro, é fácil da gente perceber, né? Ele fica mais objetivo, né? Agora, tempo e energia, a gente tende a valorizar tão pouco.
As pessoas, elas estão muito dispostas a perderem tempo e energia. E muito dispostas a continuarem perdendo tempo e energia.
Parece que não tá gastando, né? Parece que você não tá consumindo nada. E dinheiro, gente, dinheiro a gente sempre pode fazer mais dinheiro. Talvez se você não está conseguindo fazer dinheiro hoje, pode parecer que não. Mas sim, o dinheiro, ele não tem limite. Você pode fazer quanto dinheiro você quiser. Agora, tempo? Não. O tempo, você não vai conseguir produzir mais tempo no teu dia. O teu tempo é igual ao meu tempo, que é igual ao tempo do Rafael, que é igual ao tempo de todo mundo. A gente não consegue produzir mais horas no nosso dia. A gente tem que valorizar muito mais o nosso tempo do que qualquer outro recurso. Esse é o nosso recurso mais valioso. Por isso que a gente tem que escolher muito bem o que a gente se enfia. Se a gente não escolher bem o que a gente gasta no nosso tempo, o que a gente está fazendo?
E não tem problema você escolher mal também.
Se você escolheu mal, você tem que ter ferramentas e tem que ter sempre formas de você perceber isso e você afundar esse custo e deixar de fazer algo que não está sendo legal.
E sabe o que eu acho que é mais relevante? Você saber afundar custos do que você saber tomar boas escolhas? É mais relevante você identificar uma escolha ruim, uhum, do que você tentar prever escolhas boas. Porque você prever escolhas boas depende de muita aleatoriedade, muitas vezes. Então, fazer uma previsão do que vai dar certo é dificílimo, tá? Porque existe você prever variáveis que normalmente você não controla, a complexidade disso é enorme. Então, é muito melhor, ao invés de você ser muito bom em tomar uma ótima decisão, você ser bom em tomar decisões mais ou menos, mas ser excelente em sair de decisões que você percebe que é ruim com o tempo, porque normalmente a decisão ela só se mostra ruim depois de executado. Dificilmente a gente consegue prever tudo e sempre canalizar todas as nossas energias só apenas para decisões boas. Então, mais importante do que saber canalizar todas as energias para decisões boas é você saber sair rápido de decisões ruins. É você saber afundar custos rápidos.
Perfeito.
Mas um pequeno comprometimento que você faz, um pequeno comprometimento de dinheiro, um pequeno comprometimento de tempo, muitas vezes é o suficiente para você ficar com medo de afundar, medo de mudar, medo de tentar algo diferente. E nesse medo de perder o que você já investiu, tempo, dinheiro, as pessoas, elas começam algo e tocam aquilo, e tocam aquilo daí sem pensar, sem uma autoanálise. O custo afundado tem muito a ver com você estar sempre se autoanalisando, analisando o teu próprio escritório, analisando suas próprias decisões, analisando o que está acontecendo.
Constantemente. Isso que você falou é muito, muito verdade. A ideia... O que é uma ideia boa e uma ideia ruim? A gente não consegue saber se uma ideia é boa quando a gente só está no campo da ideia. Quando a gente só está no campo do planejamento, no campo do mundo das ideias. Não tem como a gente ter certeza se a ideia é boa ou não. A gente só vai saber se a ideia é boa quando a gente parte para ação. Quando a gente começa a executar essa ideia. Só que o que acontece? Quando a gente começa a executar uma ideia, aí a gente percebe que ela não foi tão boa assim. Mas a gente não afunda o custo, porque a gente quer que dê certo.
Hoje em dia, desistir é coisa para perdedor, né? Tem muito a ver você abandonar uma ideia com uma ideia de você estar desistindo, porque uma hora a conta vai fechar. Eu ouvi uma coisa que eu acho que o Thiago Nigro falando, eu achei sensacional. Que eu acho que alguma coisa assim, eu posso estar citando totalmente errado, mas que o cemitério dos perdedores é silencioso. Todo mundo está falando da conta fechar e que você tem que continuar, independente do que aconteça, porque a conta fecha. Mas é porque ninguém tá. As pessoas não olham pro lado das contas que. Das pessoas que deram errado. Tipo, ah, não, mas a conta fecha. E daí você vai lá no Instagram e tem alguém mostrando uma Ferrari que a conta fechou. Mas para cada um que tá mostrando uma Ferrari que a conta fechou, tem 999 que a conta não fechar. Que a conta não fechou. Mas as pessoas não anunciam os 999 que a conta não fechou. Eles anunciam apenas um que a conta fechou. Só esse um que tem visibilidade. O restante, ninguém conhece, ninguém quer saber da história dos que da maior parte que não deu certo. Eu gosto de trazer o número de empresas fechando no Brasil. Eu acho que são, se eu não me engano, nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, 99% das empresas fecham em 10 anos.
Você tá trazendo esse número porque você gosta, você usa tudo é 99%.
Mas esse é 99%
não,
mesmo.
Não acredito.
É, juro pra você.
Gente, eu vou pesquisar isso aí, não sei não. Acho que
pesquisa.
É que você gosta muito desse número, você sempre fala 99%, 99%.
Mas olha que interessante. Quer dizer que de cada 100 empresas que abrem, 99 vão à falência. Mas vão falar apenas da uma que deu certo e que virou multimilionária.
E detalhe, quando a pessoa... Esse 1% que deu certo, teve um monte de coisa que deu errado antes, né? Mas a gente traz normalmente aquilo que deu certo. A gente compartilha aquilo que a gente fez e deu certo. Não aquilo que a gente fez e não deu certo. A maioria das pessoas, né? A gente aqui, vocês sabem, a gente fala tudo de tudo, né?
Então as pessoas, elas têm que tomar muito cuidado com essa ideia que foi plantada, que você não pode desistir a custo nenhum. Que sempre a conta vai fechar. Independente, é só você continuar trabalhando que vai dar certo. É só você continuar fazendo que vai dar certo. Não é bem assim, gente. De verdade. Porque se você estiver trabalhando em uma coisa ruim, com pouca prospecção de ter um futuro melhor, para aquilo vingar, vai precisar de cada vez mais tempo seu e cada vez mais complexo, a chance de você dar errado é muito grande. Ou em alguma coisa que depende de um talento sobrenatural. E sabe uma coisa que depende de um talento grande e as pessoas subestimam muito? Você ser um excelente influenciador numa rede social. Ser excelente influenciador na rede social, você precisa de um carisma acima da média, você precisa saber falar muito bem com a câmera, com a audiência, você precisa ter uma cultura, uma simpatia muito grande com o teu público. Então, é para pouquíssima gente. Por isso que pouquíssima gente tem um sucesso estrondoso lá. Outra coisa que é para pouca gente... Você ser um excelente professor. Ou um excelente palestrante. O que eu tô dizendo? Eu tô dizendo, então você não vai poder ser palestrante, não vai poder ser professor, não pode ser, sei lá, um influenciador jurídico aí. Não, não é isso. Mas você tem que saber que tem alguns caminhos que eles são realmente difíceis e que se você não tiver com as suas habilidades alinhadas com aquilo, talvez não dê certo. E não importa se você dedicar 1.000 horas para aquilo.
Vai ser um esforço muito grande para você, né? Qualquer um pode fazer qualquer coisa. Se você quiser, você pode ser o que você quiser. Vai, só que às vezes você não tem aquela habilidade inata, você não tem aquela inclinação já natural do teu ser. E aí você vai num caminho, porque estão contando para você que tem que ser, e aquilo te exige um esforço muito grande. E esse esforço muito grande no curto prazo você mantém, mas no médio e longo prazo vai te esgotar demais e você não vai conseguir. Aí o que acontece? Chega lá na frente, você olha para trás, pro teu escritório, pra tua carreira, e pensa, meu Deus, o que que eu fiz? Onde que eu tô hoje? Tô feliz? Não tô feliz? Era o que eu queria? E você não pode deixar pra pensar isso só lá na frente. Você tem que ter formas de você ir pensando isso ao longo do caminho. Porque se você deixar pra pensar isso só daqui 10, 15 anos, esse custo afundado fica muito pesado.
É, as pessoas se conhecem muito pouco e se analisam muito pouco. Você tem que analisar.
E elas não acreditam na intuição. Elas não acreditam naquilo. Sabe aquela coisa que você tá fazendo e você sente que não é pra você? Você sente que não tá sendo legal? Essa tal da intuição. Intuição, pra mim, nada mais é do que lições e coisas que a gente aprende de forma consciente e aí a gente deixa aquilo de forma inconsciente. Então é proteção. A intuição são coisas aprendidas que a gente internaliza, que a gente transforma aquilo inconscientemente, para que a gente possa tomar decisões mais rápidas. Só que a gente não escuta. A gente sente, às vezes a pessoa tem ali aquela coisa do tipo, ai, será que é isso mesmo? Será? E um pouco de medo é normal, um pouco de medo é natural. Mas eu não tô falando do medo. Eu tô falando daquele, sabe, daquele anjinho ou diabinho, não sei se você tem um anjinho ou um diabinho no seu ombro, ou os dois, mas sabe que fica te dizendo, tipo, ai, não sei, não tá legal. Ai, não é isso. Ai, será que eu devia estar fazendo isso? Essa vozinha é a tua intuição dizendo que talvez você esteja no caminho errado. E aí a gente não quer escutar. Porque todo mundo ao nosso redor diz que a gente está indo no caminho certo. Ou todo mundo ao nosso redor diz que é aquilo que você deveria estar fazendo. E aí você não se escuta. Então essa pessoa até se conhece, Rafa. Só que ela não se escuta. Ela não se dá uma colher de chá. Ela não se escuta. Ela não para para ouvir ela mesma.
Então, custo afundado. É você desistir, desistir, abandonar um curso que passou e ficar com a consciência limpa com aquele negócio, sabe? A gente tende a não pensar em custo, a gente tende a não afundar custos. Custos que você tem que prestar muita atenção na sua advocacia e tem que analisar se você precisa afundar ou não. Primeiro deles, a área que você está atuando é a área correta, é a melhor área para você. É que você consegue manter consistência atuando nela por 20, 30 anos, 40 anos nela.
Ou foi só a área que você foi? Foi a área que você foi tendo contato? Foi a área que você conseguiu um estágio? Foi a área que você teve pessoas perto que começaram a trabalhar e aí você foi ficando? Ou foi a área que você realmente queria, né?
O método de prospecção de clientes que você faz hoje, ele tem a ver com as suas habilidades naturais? Ele tem a ver com o jeito que você gosta de atrair clientes. As pessoas, elas se preocupam um pouquíssimo com o jeito que elas gostam. Mas a atração de clientes, o método teu de marketing, é essencial ser alguma coisa que você tenha algum nível de afinidade. Por quê? Porque só vai dar certo, independente do que você escolha, só vai dar certo se você manter consistência por muito tempo. Você só vai realmente ter um sucesso, vamos pensar em sucesso financeiro aqui, um sucesso financeiro alto, se é um método que você está utilizando para atrair clientes, você conseguir se manter consistente. Um método que para algumas pessoas funciona, por exemplo, só para dar um exemplo aqui, como pode sair, né, do padrão, que para muita gente funciona, é você ter uma carreira acadêmica forte, ser um excelente palestrante teórico sobre aquele assunto, atrair pessoas, às vezes, que estão buscando esse tipo de advogado. E tem gente buscando esse tipo de advogado. Eu acho que também tem um desmerecimento, muitas vezes, da parte acadêmica, mas a parte acadêmica também resulta em várias pessoas de extremo sucesso. E talvez partir para o lado acadêmico seja algo mais natural para você. E construir o sucesso dessa forma, dando palestra, participando em congresso, escrevendo artigos, seja o interessante para você. Daí você vai sair disso, de alguma coisa que você gostaria e que tem afinidade, para um marketing, por exemplo, no Instagram que não tem nada a ver contigo. Pô, poxa, será que é isso? E pode ser que seja os dois, tá bom? Mas é importante você analisar se a forma como você está pensando, como você está planejando atrair clientes para a sua advocacia está correlata e está dentro das suas afinidades. Porque se não tiver, a chance de você ir desistindo no meio do tempo, né, e não conseguir colher resultados é grande.
E até o fato se você vai ter um escritório ou não. Tá aí uma coisa que eu também vejo muito acontecer. As pessoas acham que só dá para ter sucesso na advocacia se tiver o seu próprio escritório. Ah, eu não vou trabalhar para alguém e eu vou vender o meu tempo e eu vou me matar de trabalhar num escritório que não é meu. Só que as pessoas se iludem achando que tendo o seu próprio escritório elas vão trabalhar menos e vão ter mais sucesso. O que não é necessariamente verdade. Para você ter um escritório, você precisa de habilidades naturais ou habilidades desenvolvidas totalmente diferentes. Se você quer ser técnico, se você quer ser um advogado e quer fazer só audiência, quer fazer peça, gosta dessa briga, dessa, né, dessa dinâmica da advocacia, quer fazer isso, essa é a tua paixão, talvez você não precise ou você não deva ter um escritório. Porque quando você tiver um escritório, você vai ter que gerenciar pessoas, você vai ter que contratar pessoas, você vai ter que pensar como é que tá o teu caixa, como que não tá. Você vai ter que se preocupar com outras habilidades e outras coisas que naturalmente vão te tirar dessa parte mais técnica. Então, talvez o teu sucesso seja trabalhar num escritório. Só que as pessoas, elas tendem a achar que é menos glamouroso, né?
Tem escritório que paga salários milionários. Por quê? Porque eles precisam desse... Muitas vezes, eles acabam virando sócio, né? Mas eles precisam desse sócio excelente tecnicamente. Porque eles, muitas vezes, têm um corpo de gestão, mas só o corpo de gestão, só um escritório que se gere de maneira perfeita não é suficiente para você ter um escritório de sucesso. Porque a gente precisa da capacidade técnico-jurídica muito bem afiada, né?
É, daí as pessoas pensam, não, mas para eu trabalhar num escritório grande, por exemplo, ah, eu vou ter que, é para poucos, né, vou ter que estudar um monte. Gente, é tão difícil achar advogado para contratar.
Nossa, e tudo é para poucos, tipo, o sucesso é para poucos. O sucesso num escritório, seja contratado para você ganhar dezenas de milhares de reais por mês, é para poucos mesmo. E não se iluda achando que é para muitos. Mas você ganhar dezenas de milhares de reais com o teu próprio escritório também é para poucos.
Também é para poucos. Então, o que que vai fazer total diferença, é você entender o que realmente você tem de habilidade natural e tentar se aproximar o máximo possível disso, né? E não ficar buscando uma coisa que, ah, não, tem que ser assim para ter sucesso. Agora eu tenho que atender online, agora eu tenho que atender remoto, eu não posso mais ter sede física, ou não, eu tenho que ter sede física. Quando, na verdade, você vai ter sucesso quando você tiver realmente constantemente se analisando e percebendo. Esse é o caminho mais confortável para mim? Esse é o caminho que eu vou conseguir manter por mais tempo na minha vida? Esse é o caminho que eu realmente sinto prazer em caminhar? Porque o que mais importa é o caminho. A chegada é uma miragem. A chegada, a gente, se chegar nela, é porque acabou. E nunca acaba. A gente sempre está caminhando, a gente sempre está buscando. Quando a gente atinge um dos nossos objetivos, já tem outros objetivos para a gente atingir. Então, o que mais importa é esse caminho. Esse caminho é confortável para você? Esse é um caminho que você sente prazer em desenvolver? Porque se você não sentir, e aqui a gente não está falando de buscar o sonho, não é muito essa coisa romantizada, né? Esse negócio aí do o tal do propósito é importante, mas tem uma forma muito mais prática de pensar ele. É, todos os dias você acorda, você sente realmente prazer no que você tá fazendo? É gostoso o que você tá fazendo? Ou é tipo, ai, que saco, tenho que falar com esse cliente?
Tem que ser minimamente prazeroso, porque senão você vai se sabotar. Se não for minimamente prazeroso, você vai se sabotar com o tempo.
Exatamente. Então, não dê ferramentas e não dê pano pra manga aí pra você se sabotar.
Eu acho um tesão. Eu adoro sentar, ver os cálculos novos do cálculo jurídico. Tipo, ai, como que aconteceu o cálculo jurídico? Gente, eu adoro entender o que está acontecendo com o cálculo, tentar simplificar o negócio e tentar e ver se as pessoas vão... Nossa, porque se a gente fizesse dessa forma, o pessoal conseguiria fazer cálculo mais simples, daí seria mais fácil analisar o direito do cliente. E daí os advogados que demoravam antes uma hora para fazer esse negócio vão conseguir uma resposta em 5 minutos com mais qualidade. Lu, eu sinto tesão enorme nisso, né?
Sim.
Eu, 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 come... Sim, eu fico bilhado pensando nisso. Eu fico bilhado pensando nisso. Daí penso, nossa, o cálculo jurídico deu certo porque eu tô fazendo uma coisa que eu vi uma oportunidade. Sim, mas também não. Porque se eu tivesse visto a oportunidade e não tivesse esse tesão de trabalhar com isso, provavelmente não teria saído do papel ou não teria continuado de se desenvolver ao longo do tempo.
Sim, até porque você também tem que fazer coisas que não te dão tanto.
Sim, várias até.
E aí tem que ter esse equilíbrio, né? Você tem que ter a coisa que te dá muita vontade, mas porque você vai ter coisas que não vão te dar vontade. E aí você vai equilibrando, daí você vai mesclando. Né?
Olha que interessante. Eu achava, quando a gente pensava lá, na época que a gente ganhava, tipo, pouquinho, né? Eu pensava, nossa, quando a gente ganha muito dinheiro, e hoje eu considero que a gente ganha muito dinheiro, viu, gente? Quando a gente ganha muito dinheiro, eu só vou fazer o que eu gosto de fazer na minha vida.
Doce ilusão, né? Quem não acredita nisso? Todo mundo.
Apesar de hoje eu trabalhar mais tempo com as coisas que eu gosto do que com as coisas que eu não gosto, que são necessárias e acessórias para as coisas acontecerem, eu continuo trabalhando com coisas que eu não gosto. Porque ou porque as coisas que eu gosto mudaram um pouco, ou porque as coisas que eu não gosto ainda não, tipo, não dá para delegar, ou essencial faz parte do trabalho. A gente tem que gostar. A gente tem que gostar de boa parte do que a gente faz pra gente aturar o que a gente não gosta. E sempre vai ter a parte que a gente não gosta. Ah, sabe um custo? Custo afundado, né? Um custo afundado que as pessoas têm muita dificuldade em fazer. Treinamento de pessoas. As pessoas, elas. Você vai lá, contrata alguém pro teu escritório. Investe tempo treinando, investe tempo ensinando, investe às vezes curso. Passa 3, 4, 5 meses. Aquela pessoa não era nada do que você achou que ia ser. Não está colaborando com o escritório. Mas o que, que vem na cabeça? Poxa, já investi, já contratei, já está há 5 meses, já conhece os procedimentos internos.
Ai, vou ter que começar tudo de novo.
Não, agora vou ficar com ela, mesmo que ela não seja a melhor pessoa do mundo. Vai ficando. Daí a pessoa vai. Daí você vai ficando uma pessoa no teu escritório assim, duas, três, quatro pessoas. Quando você vê, você tem um time bem mais ou menos, bem ruinzinho, porque você foi deixando. Você teve medo de afundar os custos de uma contratação errada ou de um treinamento ruim que você fez. E por esse medo de afundar esse custo, você acaba formando uma equipe medíocre. Uhum. E uma equipe medíocre leva uma empresa pior que medíocre, eu acho, sabe?
Pior.
Eu acho que a soma de mediocridade
é mais baixo.
É pior.
É, puxa.
É exponencial, né? Exponencial negativa.
É, exatamente. E, gente, como que vocês... A gente vai falar duas frasezinhas pra vocês. E vocês vão anotar essa frase.
Eu também vou anotar aqui.
Não, você já sabe essa frase. Já, a gente vai falar duas frasezinhas para ajudar vocês a não caírem nessa... Tudo isso que a gente está falando. Para que vocês não tenham medo de afundar custos. E vocês afundem custos o mais rápido possível. Antes daquilo tomar mais ainda do seu tempo. Mais ainda da sua energia. E mais ainda do seu dinheiro. Então são duas frases. Tenham sua frase anotada. E regularmente visitem essa frase. E analisem tudo que vocês estão fazendo. Para você saber se realmente... tá sendo legal ou não tá sendo legal. Então, são duas frases bem objetivas que vão te ajudar bastante nisso. Vou dizer a frase. Pegou o papel e caneta? Você não pegou o papel e caneta, Rafa? Não. Você falou que ia anotar
não,
e...
Eu não tenho a menor ideia de ter papel e caneta nessa casa, sendo bem sincero.
Então, vamos lá. Primeira frase. Se eu não tivesse essa oportunidade, o que estaria disposto a sacrificar para obtê-la? Notou? Se eu não tivesse essa oportunidade, o que eu estaria disposto a sacrificar para obtê-la? Então, o que, que você deixaria de fazer para poder fazer isso que você está fazendo hoje? Se você não consegue imaginar, essa oportunidade não é uma oportunidade boa. Você tem que fingir que você não é dono daquilo. Você tem que fingir que aquilo que você está executando, aquilo que você está fazendo não é teu. Finja que você está decidindo naquele momento se você vai... executar, se você vai continuar naquela atividade ou não.
Um exemplo aqui, ó. Você advoga em previdenciário. E fica muito difícil você imaginar a tua vida de forma diferente. Porque você já advoga, já tem tua bagagem, já tem tudo. E às vezes você tá num lugar que você não tá feliz, não tá afim, não tá... Não te dá tesão. Mas se você colocar, tá, se eu não advogasse em previdenciário hoje, o que que eu sacrificaria pra começar a advogar em previdenciário? O que que eu faria? Eu teria tesão pra começar a advogar em previdenciário ou não? Ou se você não advogasse em previdenciário, a resposta óbvia para você seria direito tributário, por exemplo. Ah, não, eu, porque, ou eu só estou no previdenciário por já ter estado no previdenciário no passado. É horrível. Então você tem que se tirar dessa posição, de já advogo no previdenciário, e pensar, tá, se eu fosse para escolher hoje, eu sacrificaria todas as outras opções que eu tenho de atuação para entrar no previdenciário ou não? Ou talvez estivesse no tributário, no trabalhista, ou talvez, sei lá, abrisse, começasse a ensinar online, ou talvez começasse a vender roupa, não sei. É importante você se tirar da posição que você tá para você tentar, de uma forma mais neutra, enxergar o que você gostaria de estar fazendo.
E se a resposta não for um sim rápido, um sim óbvio, provavelmente é um não. Se a tua resposta não for tipo um sim, sim, com certeza, eu super atuaria no direito previdenciário, eu adoro essa área, eu amo essa área, você tem que pensar um pouquinho mais. E vai, talvez dê medo de você dizer esse não rápido, mas fique observando, porque muito provavelmente eu vou dizer que 99% das vezes vai ser um não.
E daí você precisa analisar a quantidade de dependências que você criou na tua vida com as decisões já tomadas até hoje. Isso quer dizer que você não pode ser irresponsável com a tua vida. Afundar custo não é você ser irresponsável. Vamos voltar para esse exemplo. Eu descobri que, na verdade, eu queria estar em direito tributário, mas hoje eu estou em previdenciário e construí os últimos 5 anos para isso. Isso quer dizer que você, então agora eu tenho que afundar custos. A Lu e o Rafael falaram que eu tenho que afundar custos, eu vou desistir
disso
e começar a tributar.
Vou largar tudo e jogar tudo pro alto.
Ei, pera, você criou uma relação de dependência nisso que você precisa desvincular. Tem algumas decisões que você consegue desvincular assim, tipo, uma parceria que tá indo ruim, às vezes eu consigo do dia para o outro resolver isso. E afundo o custo rápido. Agora, quanto mais tempo você ficou acumulando aquele custo, mais difícil ele afundar. E como que você faria uma transição dessa? Poxa, agora você vai ter que estudar tributário, porque você não está atualizado. Você vai ter que começar a pegar o primeiro cliente, o segundo cliente tributário. Talvez você tenha que passar por um período de sobrecarga de trabalho, porque você vai ter que acumular o teu legado com o que você quer no futuro. E num período aí de 1 ano, 2, 3 anos, fazer essa transição. Você não vai conseguir afundar esse custo imediatamente. Muitas vezes a gente não consegue. E quanto maior o nível de dependência que nós temos em relação àquele assunto, mais difícil e mais arriscado é eu fazer uma quebra brusca. Então, se tua família depende da receita do previdenciário, se você depende daquela receita, se os seus clientes confiaram em você que você vai fazer aqueles processos, você tem que saber que você não queria estar ali e tem que agir para mudar. E tem que agir, porque você pode continuar o restante da sua vida só levando e nunca mudar nada. Então, você tem que agir para mudar, mas você não vai romper esse laço, o teu laço financeiro que mantém tua casa, o teu laço de responsabilidade com seus clientes, de uma hora para outra. Você vai fazer um plano de transição. E a transição, normalmente, ela exige uma quantidade maior de trabalho, tá? Dificilmente você vai conseguir fazer uma transição simplesmente diminuindo o trabalho, trocando o trabalho. Tipo, agora ao invés de trabalhar 8 horas, eu vou trabalhar 4 horas no que eu já fazia e 4 horas no novo. Não, normalmente uma transição existe uma sobrecarga temporária, e é importante ser temporária, de trabalho para você conseguir executar aquela transição.
Exatamente.
E colocar sua vida em outros trilhos.
Exatamente. Afundar custo não é ser irresponsável. Isso é muito importante, muito bem colocado mesmo, Rafa. Porque o que a gente está dizendo para você não é, não é o que você gosta, então joga tudo pro ar e vai pra praia vender coco. Não é isso. Não é ser irresponsável, e sim o contrário. É você ser muito responsável e você estar constantemente observando para que você não deixe que isso vire uma coisa muito grande que é difícil de você sair. Se você tiver periodicamente essa visita, você se revisitar, você parar e pensar criticamente, não ficar indo só no fluxo, né? Não ficar só fazendo, você parar, que seja uma vez no mês. Você parar e pensar, e aí? É isso que eu quero? Se eu não tivesse essa oportunidade, o que eu estaria disposto a sacrificar por ela? Você parar e pensar criticamente isso regularmente vai te diminuir muito esses prejuízos do longo prazo de custos não afundados. Mas não é você sair jogando tudo pro ar, né? Na verdade, é o oposto. É para que você não precise fazer isso. Por quê? Se você não afunda custos, se você não faz essa análise crítica regularmente da tua vida, da tua profissão, o que, que vai acontecer? Vai chegar num período que você vai estar tão cheio, você vai estar tão no teu limite que você vai precisar jogar tudo pro ar, porque você não vai aguentar mais. Então é o contrário, é para que você não chegue nesse limite, para que você não chegue nesse momento em que você vai ser obrigado a fazer isso, seja porque você está com burnout, seja porque você está muito doente por outras coisas que você foi somatizando, ou só porque você se encheu o saco. É para que você não faça isso, né? É o contrário, né, Rafa? E a segunda frase, anota aí. Se eu não tivesse envolvido nesse projeto, o quanto que eu me esforçaria para entrar nele? São perguntas similares, mas elas são diferentes. Então, a segunda pergunta é: se eu não tivesse envolvido nesse projeto, o quanto que eu me esforçaria para entrar nele?
Essa pergunta é muito boa. Eu lembro de um amigo nosso que estava numa empresa que não estava legal. Ele estava numa empresa, ele era sócio da empresa. E sempre conversando com a gente, falava como não estava legal a empresa, como não era legal, como não era bom, como tinha outras oportunidades. Ele, com certeza, respondendo essa pergunta, não ia fazer nada. Pelo contrário, talvez ele pagaria para não estar nessa oportunidade. Tá? Mas ele está ali por comprometimento e custo que ele foi acumulando no passado. Só que é muito difícil a gente dizer um não pro eu do passado. É muito difícil a gente aceitar a ideia que nós perdemos tempo. É muito difícil a gente aceitar a ideia que nós perdemos dinheiro. E por ser muito difícil esse confronto individual, né, nós deixamos o status quo permanecer. E esse tipo de pergunta, essas duas perguntas, elas são excelentes para você fazer uma técnica de projeção, né? Você se projeta. Eu lembro daquelas maquininhas de pegar ursinho, sabe? Você pega e tira você da maquininha para olhar a maquininha por fora, para saber como que ela tá, como que é a tua vida. Porque enquanto você tá lá dentro, você tá com todos os outros ursinhos. Mas quando você se coloca para fora, fica mais fácil você enxergar o cenário como um todo. Então, se você não tá analisando o que você tem que parar de fazer, se você não tá analisando o que você tem que perder, assumir que você perdeu o dinheiro, você tá só tocando a sua vida, tá só tocando o teu escritório. A chance de você se frustrar e não atingir sucesso é enorme.
Exatamente, gente. E vocês não podem fazer isso. Você que escuta a gente aqui, você não vai fazer isso mais. Não faça. Porque a vida é tão linda, gente.
E mesmo que fosse feia, sabe?
Nossa. O Rafael, ele é... Vocês veem que o Rafa... Eu acho muito engraçado isso. O Rafa, ele é muito objetivo. E eu sou mais...
vamos supor que a vida é horrível. É feia. Monstruosa. Olha, se você tá ali no teu escritório, você tá com medo de afundar o custo de um funcionário incompetente, você tá ferrando a tua vida, tá ferrando a vida desse funcionário, tá ferrando a vida das pessoas que trabalham com essa pessoa, tá ferrando a vida de todos os seus clientes. Então, assim, independente da vida ser bonita ou não, eu acho muito legal essa visão da Luciana da vida ser bonita, eu acho a vida linda, mas independente, ainda que ela seja feia, você tá fazendo isso, você tá sendo irresponsável com o teu escritório. Você tá na área de atuação errada para você, você tá sendo irresponsável. E não vou afundar esse custo, não vou transicionar, não vou ter um momento aqui que provavelmente eu vou ter um estresse maior. Estresse não é coisa ruim não, tá? Um estresse maior, e você não quer afundar tudo isso e mudar, você tá comprometendo o teu eu do futuro. As pessoas se preocupam muito pouco com o eu do futuro. Porque o que importa é muito o eu do agora. Então você está sendo responsável com o teu eu do futuro, com a tua família daqui 10, daqui 20 anos, com seus netos, se você for casado, quiser ter filhos, e seus filhos forem ter filhos, você vai estar sendo responsável com eles também. Então, a falta de você afundar custo, você não afundar custo é cômodo, tá? Só que ela tem um preço muito alto, seja para a reputação do teu escritório, seja para o teu sucesso financeiro, seja para o teu sucesso como família, seja para o sucesso dos seus clientes, tá? Então, não afundar custo é caríssimo. Só que é confortável e cômodo. Porque quando você não afunda custo, você não está dizendo que você estava errado, que você tomou uma decisão que talvez não devesse ser tomado, que o caminho que você escolheu não foi o melhor caminho possível. Quando você deixa de afundar custo, você deixa de ter esses confrontos. E é mais fácil não ter esses confrontos.
E às vezes era bom antes e deixou de ser. Né? O afundar custo também não é só para coisas que são ruins. São para coisas que eram boas e deixaram de ser boas. Porque isso também acontece. A vida muda, a gente muda. Então é a gente olhar para o agora e perceber o que não está dando certo. O que eu não quero mais. O que eu não consigo me imaginar executando nesse curto, nesse médio prazo. E deixar de fazer. Deixar de fazer. Gente, não tem nada de errado. A gente assumir que a gente tomou uma decisão errada. A gente assumir...
Porque a decisão errada hoje, né?
Tipo, hoje é muito fácil a gente olhar pra trás e ver que a decisão foi errada. Mas na época, era a melhor decisão que a gente poderia ter tomado. E tá tudo bem. Tá tudo certo. Mas não caia nessa. Use essas duas frases que a gente trouxe pra vocês hoje. Sempre revisitem. Sempre se analisem. Sempre sai da maquininha, né? Eu gostei bastante dessa brincadeira que você fez aí. Saia dessa maquininha, saia de dentro da tua vida um pouquinho e olhe como se você fosse um... como é que fala a pessoa que assiste?
Eu não sei, na minha cabeça tá...
Telespectador? Um telespectador?
Isso, na minha cabeça tava tiranossauro.
Tiranossauro?
É, não sei, mas não era isso, obviamente, eu sabia que não era, mas minha cabeça tava pregando uma peça.
É porque você tá pensando nos bichinhos dentro da maquininha.
É, acho que sim.
A maquininha do Rafael isso. Tem dinossauros. Então, gente, dê muito valor ao seu tempo. O nosso tempo é o nosso maior custo sempre. A gente tende a achar que é dinheiro. A gente tende a achar que são várias outras coisas que não são. O nosso maior ativo, o nosso maior recurso é tempo. Tempo é muito valioso. Inclusive, a hashtag do episódio de hoje pode ser algo relacionado a tempo, né, Rafael? Coloca aí, hashtag meu tempo vale. Meu tempo é valioso. Qual que pode ser hoje, Rafa?
Pode ser. Ah, a hashtag não é minha praia, meu amor.
Hashtag é cringe, eu acho, né, gente? Deve ser.
Hashtag é
mas
bem
bota
cringe.
Aí que eu sei
não
que
sou
você
cringe,
é cringe,
então por isso que eu não consigo fazer.
Você é sim, teu cabelinho tá virado pro lado, repartidinho do lado, você é cringe sim. Então bota aí. Hashtag meu tempo vale. E afunda custo, gente. Não tenha medo, não. Vai fazendo de forma responsável, de forma contínua, que é a melhor coisa que você pode fazer. Não tenho dúvida.
Nossa, a gente afunda... Pra terminar, eu e a Lu, a gente é bem bom em afundar custo. Eu acho que a gente tá cada vez se tornando melhor em afundar custo. A gente já mudou algumas vezes de profissão, algumas vezes o que a gente fazia. Eu lembro de um curso que afundado no cálculo jurídico, que pra mim representa muito. O primeiro ano de trabalho no cálculo jurídico, a gente afundou ele inteiro, tá? Porque a gente percebeu que o caminho que a gente tava adotando não era um caminho que ia ser bom no longo prazo. Então, imagina você pegar um ano de trabalho e jogar
fora.
No lixo.
Uhum.
Foi isso que foi feito.
E foi a melhor coisa.
Foi a melhor coisa.
Que vocês poderiam ter feito.
O cálculo jurídico está chegando em 10 mil clientes, 10 mil assinantes. Não, a gente não conseguiria chegar nesse momento se a gente não tivesse afundado esse custo lá no passado.
Então, na época, parecia um custo muito grande a ser afundado. Isso é uma coisa interessante. Quando você vai afundar o custo, ele parece ser muito maior do que ele realmente é. Porque você tá ali diferente com ele, né? Então, aquele um ano, parecia que, meu Deus do céu, que bobice, a gente perdeu o tempo. E hoje, ele é tão pequeno.
Nossa, ele não representa nada. Nem lembro da dor que a gente sofreu, mas a gente vai esquecendo, né? Então, analise com cuidado o que você precisa afundar de custo na tua vida e o que você precisa afundar de custo no teu escritório de advocacia. Lembrando, pode ser funcionário, pode ser parceria, pode ser algum cliente. Às vezes você tem a possibilidade de renunciar a algum processo. Pode ser algum cliente, sim, tá bom? Pode ser procedimento, pode ser processo que você implementou. Pode ser a estrutura física que você adotou. Pode ser a estratégia de marketing que você adotou e percebeu que ela não vai ser... você não vai conseguir manter consistência nela no longo prazo, tá? Então, analise criticamente o que você tem que parar de fazer, deixar de fazer e assumir. Você perdeu dinheiro, perdeu tempo com aquilo. Na verdade, a gente acumula isso em aprendizado, se você for esperto, né? Não é todo mundo que acumula em aprendizado, não. Já percebi que tem muita gente que não acumula em aprendizado. Mas se você tá sempre fazendo exercício de tentar entender o porquê que as coisas aconteceram como aconteceram, você vai utilizar isso para acumular aprendizado e ser um profissional, uma pessoa cada vez melhor. Mas você precisa sempre estar pensando se o que você tá fazendo hoje você realmente deveria estar fazendo, ou você deveria colocar uma pedra em cima daquilo e parar de fazer aquilo. Quanto maior o grau de dependência, mais difícil às vezes, você colocar essa pedra. Quanto menor o grau de dependências que você foi criando na tua vida, mais fácil, mais instantâneo.
Mas sempre vai ser possível. Tem graus de dificuldade diferente, mas sempre é possível e mais do que possível necessário. Então, não deixa pra começar a fazer isso amanhã, não. Começa hoje mesmo.
É isso.
E aproveita, vai contando pra gente.
Aproveita essa semana e afunda um custo. Ó, se você afundar qualquer custo aí, conta pra gente no Instagram. Meu Instagram é rafa.beltran.l de lucratividade.
E o meu é lu.beltran.l de leveza.
E lindeza. Leveza.
Obrigada, meu amor. Viu como é bom fazer podcast com o marido? A gente recebe elogios gratuitos.
Abraço, gente.
Obrigada, gente, por hoje. Compartilha com a gente os custos que você tá afundando, que a gente adora conversar com vocês. Vai lá no nosso Instagram. Bota lá as hashtags. Cria hashtag, gente. Não sei se a gente é muito bom em criar hashtag, não.
Não, gente. Olha, eu tenho certeza que eu não sou.
Eu acho que você é, você está se limitando.
O limite da sua incompetência.
Não, você está se limitando. Você...
O limite da sua competência.
Obrigadão, gente. Ótima semana para vocês. Muito bom estar aqui de volta. E
abraço,
beijos. Beijo. Abraços. Até mais.
Uma produção Voz e Conteúdo.